Estamos agora no novo Gabinete de Guerra das Manhãs 360 para falarmos sobre a invasão russa da Ucrânia e hoje, numa versão mais curta, fazemos-lo com a ajuda da professora Liliana Reis, diretora do curso de Relações Internacionais da Universidade de Lusófona. Bom dia, professora. Obrigada por se juntar a nós.
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, diz que está disponível para sentar à mesa com Putin desde que este esteja disposto a sair da Ucrânia e a colocar um ponto final à guerra. Professora, pode dizer-se que esta exigência é o primeiro caminho para não haver reunião alguma entre ambos ou será que podemos ser um bocadinho otimistas e ver Putin abrir aqui uma janela de oportunidade?
Bem, estas palavras de Joe Biden devem de ser lidas, pelo menos sob o meu ponto de vista, com alguma abertura. Ou seja, apesar de neste momento, e tal e qual como sugeriu, parecerem muito distantes das negociações, aquilo que Biden sugere é que efetivamente se Vladimir Putin demonstrar interesse em acabar com a guerra, pode efetivamente haver essas negociações. Ele não diz as condições para as condições objetivas, ou seja, aquilo que do ponto de vista do território ucraniano pode significar estas negociações. Eu falo, por exemplo, a cedência dos territórios, ou seja, Zelensky tem sido muito mais duro naquilo que são as condições para negociar com Vladimir Putin, que é o recuo das forças russas de todo o território ucraniano. Já Joe Biden não apresenta este tipo de condições, apesar de sugerir, aliás, e das palavras, aliás, do discurso do encontro entre Biden e Macron, sobressair claramente uma necessidade de recuo das forças russas. Nós não conseguimos perceber se são de todo o território ou se serão apenas dos quatro oblasts anexados recentemente, Donetsk, Lugansk, Zaporizhia e Kherson, ou se será apenas de Zaporizhia e Kherson e não do Donbass e da Crimeia. Agora, aquilo que é visível é que para Zelensky estas negociações estão muito mais distantes porque aquilo que pretende é a retoma das fronteiras ucranianas em 1991 e a recuperação de todo o território, nomeadamente da Crimeia.
Professora Liliana Reis, Emmanuel Macron diz que vai continuar a falar periodicamente com Putin de forma a evitar a escalada da guerra. Macron está a falar do prolongamento da guerra, ou percebeu que isso não é possível enquanto a Rússia não conquistar o que quer e está, isso sim, a falar da escalada da guerra para fora, para além das fronteiras da Ucrânia?
Sim, há aqui uma prudência por parte de Macron em relação ao possível alastramento desta guerra, aliás, isso foi visível desde o início. Aliás, nós desde dia 24 de fevereiro temos observado do lado ocidental quase que duas posições. Por um lado, a posição mais atlântica, com o Reino Unido e os Estados Unidos com uma posição muito mais próxima daqui, e não apenas do ponto de vista do apoio militar, mas também no posicionamento diplomático também mais próximo de Zelensky. Por outro lado, aquilo que nós fomos observando é que Macron e Olaf Scholz, também o chanceler alemão, tentaram durante muitos meses manter alguma abertura e um possível canal de diálogo com o Kremlin. Agora, isso não é assim tão, como é que eu posso explicar, não é assim tão visível neste momento, porque os ataques às infraestruturas críticas levadas a cabo por parte da Rússia também mitigaram, de certa forma, este canal de aproximação europeu e as próprias sanções europeias também contribuíram, mas aquilo que nós temos vindo a observar é que há, por parte de Macron e de Olaf Scholz, pelo menos uma tentativa de que a porta nunca fosse encerrada para o diálogo. Mas isto também tem a ver com o próprio posicionamento da Europa e dos países continentais, ou seja, daquilo que são os países continentais da Europa e os países atlânticos. Repare que os países atlânticos que eu falava, os Estados Unidos e o Reino Unido, têm aqui também um apoio muito importante, porque é a percepção da ameaça dos países da Estónia, da Letónia e da Lituânia, dos países mais próximos da Rússia, mas também da Polónia. Quando nós falamos em Ocidente alargado, este Ocidente alargado não traduz uma visão uniforme. Agora, há uma visão comum da necessidade da Rússia parar com esta guerra. Os instrumentos para que a Rússia faça isso é que podem ter algum entendimento diferente. Agora, isto também não significa que todo o Ocidente não esteja com a Ucrânia e é necessário sublinhá-lo. Neste momento, aquilo que nós observamos é que provavelmente o que Vladimir Putin conseguiu foi não apenas uma unidade muito maior da União Europeia daquela que existia previamente a esta agressão à Ucrânia, mas também outra coisa que é muito, muito assinalável, que é uma aproximação da visão continental aos Estados Unidos, ou seja, os aliados, e este sublinhar deve ser feito porque a própria Aliança Atlântica estava a ser questionada não apenas pela anterior administração americana de Donald Trump, mas também por Macron, que falava em morte cerebral da Aliança Atlântica. Ora, esta guerra veio aparentemente não apenas agregar os europeus, mas também agregar, aliás, ligar os europeus e aproximar os europeus de uma forma muito mais forte aos Estados Unidos e ao Reino Unido.
Professora Liliana, no encontro com Biden e Macron, os dois chefes de Estado prometeram responsabilizar a Rússia por atrocidades e crimes de guerra amplamente documentados na Ucrânia. Isto aqui, responsabilizar, significa o quê? Que efeitos práticos terá a não ser uma condenação moral?
Bem, Ursula von der Leyen já tinha vindo também dizer que seria necessário estabelecer um tribunal especial para julgar os crimes contra a humanidade que estavam a ser cometidos. Por isso esta declaração não deve também de ser afastada das próprias declarações da Presidente da Comissão Europeia. Mas neste momento já aquilo que se especula é que possa efetivamente vir a ser criado um tribunal especial para este julgamento. Neste momento, aquilo que encerrava a sua própria questão traduz que provavelmente não terá consequências muito, muito imediatas, até porque já vários especialistas do direito internacional público vieram chamar a atenção para a possibilidade, para a impossibilidade e inviabilidade disso acontecer, porque estariam já a condenar à partida, sem a reunião de prova, aquilo que provavelmente seria o alvo, ou neste caso a Rússia. Neste momento, estas palavras devem de ter sobretudo uma leitura mais declaratória e perentória na condenação à Rússia. Repare que neste momento, e este encontro eu considero que é muito importante entre Biden e Macron, porque não é apenas a Ucrânia que está em cima da mesa das negociações, mas também a questão da China e do Indo-Pacífico, a questão climática, ou seja, há aqui alguns temas que havia aqui alguma crispação, e as próprias relações comerciais que Macron apontou aos Estados Unidos do ponto de vista do protecionismo comercial americano e das falhas da própria lei da redução da inflação. Se nós recuarmos um ano antes da guerra e aquilo que foram as divisões, aliás, quando a Austrália recuou no acordo de aquisição dos submarinos franceses e anunciou a substituição por outros submarinos de propulsão nuclear de tecnologia norte-americana, as relações entre a França e os Estados Unidos não estavam, ou seja, não eram as melhores, de definitivamente. E neste momento, aquilo que nós observamos é que não apenas em relação à Ucrânia há uma posição muito mais próxima e comum, mas também em outros temas, como aqueles que eu sublinhei, há uma possibilidade e uma porta aberta para o diálogo que não existia antes da guerra. Por isso é que eu falava que esta, que a guerra tinha tido a possibilidade, aliás, tinha aberto a possibilidade não apenas da unidade europeia, mas também da relação transatlântica. Curiosamente, a propósito da questão do Tribunal Especial para o julgamento dos crimes russos que estão a ser cometidos na Ucrânia, aquilo que é mais visível por parte dos dois lados é efetivamente a inviolabilidade da integridade territorial do Estado ucraniano e a violação clara do direito internacional público que... depois de 9 meses, também se alastrou à violação do direito humanitário.
Só temos mais mesmo 2 minutos, professora Liliana, só esta questão ainda que gostava de colocar. Ontem o Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel pediu ao Presidente chinês para usar a influência do país sobre a Rússia. Ora, o governo chinês está agora mais sensibilizado para este tema ou mantém a sua distância em relação ao conflito? Xi Jinping já falou com Joe Biden, agora com a União Europeia. Há aqui uma nova forma dos chineses olharem para este conflito?
Não me parece. Aliás, aquilo que nós observamos desde o início é uma ambiguidade estratégica por parte da China e uma tentativa de assegurar a neutralidade face quer à Rússia, quer ao Ocidente. Claro que este apelo do Presidente do Conselho Europeu deve ser lido como uma forma de pressionar também a China a posicionar-se neste conflito e a aproximar-se mais da sua visão comercial e clientelar e da necessidade de assegurar as boas relações nesse âmbito com o Ocidente. Ainda assim, não me parece que a China, e depois daquilo que nós observamos também nos últimos dias e dos protestos na China contra as medidas instauradas por causa do Covid-19, não me parece que Xi Jinping neste momento abandone a neutralidade estratégica e a própria ambiguidade que nos foi habituando ao longo destes 9 meses para se posicionar. Agora, naturalmente, aquilo que neste momento é o desejo de Charles Michel e de toda a União Europeia que haja, pelo menos por parte de Xi Jinping, uma tentativa de pressionar Vladimir Putin para as consequências que esta guerra terá, mesmo do ponto de vista económico e comercial. E isso parece-me claro.
Professora Liliana Reis, muito obrigada por fazer parte de mais um Gabinete de Guerra. Hoje, numa versão mais curta, um bom fim de semana para si. Muito obrigada, professora.
Um bom fim de semana.
Igualmente.
Um bom fim de semana. Obrigada.